Bom, muito bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar de uma maneira muito especial o nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimentar neste momento aqui o nosso presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentar aqui todos os meus companheiros de governo, na pessoa do ministro Rui Costa. Cumprimento também de uma maneira muito especial o querido governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, governador Romeu Zema, de Minas Gerais, o nosso procurador-geral da República, Paulo Gonet. Também nos dá a honra da sua presença o ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Cumprimentar aqui, na pessoa do presidente Agostinho, todos os presidentes de autarquias e fundações que participaram efetivamente deste acordo, a presença dos representantes dos Ministérios Públicos Estaduais, na pessoa do Dr. Jarbas, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais. Preciso aqui cumprimentar também o desembargador Ricardo. Eu não estou vendo o desembargador Ricardo. Cadê o desembargador Ricardo? Desembargador Ricardo, que é o desembargador que foi o grande conciliador deste processo. Preciso aqui cumprimentar também, presidente Alckmin, os representantes das empresas Vale e BHP, que estão aqui conosco neste momento, o presidente da Vale e o presidente da BHP. Cumprimentar as senhoras e senhores profissionais de imprensa, todas as pessoas que participaram, servidores públicos que participaram diretamente da construção da repactuação do termo de acordo de Mariana, que agora estamos chamando o novo acordo da bacia do Rio Doce. Eu queria, neste momento, recapitular que nós estamos aqui às portas de completar 9 anos da tragédia da barragem de Fundão no município de Mariana, e a tragédia de Mariana, que vitimou 19 pessoas, pais de família, trabalhadores da Samarco, idosos, jovens, crianças que perderam ali suas vidas. E é preciso também lembrar que, ao longo de tantos anos, outras tragédias envolvendo barragens ocorreram no Brasil. E é por isso que eu gostaria, neste momento, que todos se colocassem de pé e que nós pudéssemos fazer, em homenagem a todas as vítimas das tragédias que ocorreram, vítimas de barragem, 1 minuto de silêncio. Bom, muito obrigado. Bom, o presidente Lula me pediu que apresentasse hoje a todos vocês o novo acordo da bacia do Rio Doce. Antes de mais nada, é preciso dizer que, após 9 anos da tragédia e 2 acordos que foram firmados em 2016 e a repactuação que ocorreu em 2018, muitos erros foram cometidos e também muitos acertos foram obtidos. E, a partir desses erros e dos acertos, nós pudemos refletir conjuntamente, tanto o poder público quanto as empresas, e, a partir deste momento, nós conseguimos construir a repactuação do novo acordo da bacia do Rio Doce, que ora vamos apresentar às senhoras e os senhores. É importante que a gente explique para vocês que nós fizemos um acordo que será hoje assinado a partir do conjunto de informações que nós nos dedicamos anos a fio a coletar, a discutir com os diversos atores da região da bacia do Rio Doce, para que nós pudéssemos construir efetivamente um acordo mais funcional, mais operacional e que efetivamente entregasse direitos à população da bacia do Rio Doce. Então, eu preciso dizer que a estrutura atual vigente do acordo, e obviamente existem inúmeros problemas que levaram à inexecução ou à baixa efetividade desse acordo, se dá a partir de algumas premissas. Primeiro, o atual acordo, o acordo em vigor, ele tem uma responsabilidade alocada para as empresas, atualmente Vale, BHP e Samarco. Essas empresas executam as suas obrigações a partir da Fundação Renova. Obviamente que acontece a validação e acompanhamento e fiscalização dessas ações pelo poder público. As ações, elas são coordenadas pelo Comitê Interfederativo, que é presidido pelo Ministério de Minas e Meio Ambiente, com a participação de Minas Gerais, Espírito Santo e a sociedade civil. Por que não funcionou exatamente este acordo? Primeiro, nós identificamos um quadro de descumprimento sistemático pela Fundação Renova das deliberações do Comitê Interfederativo. Há, concretamente, um elevado grau de questionamento judicial dos temas. A lentidão do judiciário que foi identificado para julgamento de diversos temas. A ineficiência e descrédito da Fundação Renova. E a inviabilidade e lentidão do Comitê Interfederativo. Este quadro levou efetivamente a que 9 anos tenham se passado e o poder público e as empresas não entregaram efetivamente os direitos para a população da região do Rio Doce, que foi profundamente afetada, atingida pela tragédia de Mariana. Quando o governo do presidente Lula assumiu, e eu não erro em dizer que a eleição do presidente Lula, presidente Alckmin, evitou a ocorrência de uma segunda tragédia na região da bacia do Rio Doce, nós encontramos um quadro muito preocupante. E nos foi apresentada uma proposta, e ainda em 2022, gestado pelo governo anterior, que nós sucedemos, que previa a extinção da maioria das obrigações de fazer das empresas, não previa a retirada dos rejeitos, o valor claramente insuficiente, da ordem de 65 bilhões, uma parcela significativa dos recursos era destinada à infraestrutura, com destinação livre pelos estados, não havia um programa de indenização individual que alocasse recursos diretamente para as pessoas e também não apresentava solução para a saúde coletiva. Pois bem, por determinação do presidente Lula, nós iniciamos um amplo processo de escuta interna dentro da União, por parte da União, e sob a coordenação primorosa aqui do ministro Rui Costa, e aqui eu preciso agradecer ao ministro Rui Costa, o nosso chefe da Casa Civil, que nos deu toda a condição, toda a estrutura, para que com seus técnicos pudéssemos trabalhar interagindo em articulação com 13 ministérios e 6 autarquias, levantar os dados necessários, ministra Anísia, para que nós pudéssemos, como União, apresentar em mesa a visão do governo federal. E foi isso que nós fizemos. Pois bem, 2 anos de negociação, dezenas de reunião de técnicos, advogados públicos envolvidos, e aqui eu preciso agradecer enormemente a toda a Advocacia Pública Federal, Advocacia Pública de Minas Gerais, Advocacia Pública do Espírito Santo, os servidores públicos tão comprometidos, tão engajados, tanto dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, quanto da União, que nos ajudaram a construir esta repactuação. Bom, do onde estávamos e para onde fomos? As principais obrigações de fazer na repactuação que permanecem com as empresas. Pois bem, na nossa repactuação, a que assinaremos hoje, ficam obrigadas as empresas a finalizar o reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, retirar 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos depositados no reservatório da usina hidrelétrica de Risoleta Neves, recuperação de 54 mil hectares de floresta nativa na bacia do Rio Doce, recuperação de 5 mil nascentes na bacia do Rio Doce. Realizar, é muito importante isso, o gerenciamento de áreas contaminadas na região da bacia do Rio Doce. Também, este dado é muito importante, as empresas ficam obrigadas a implantar até 150 dias da homologação do acordo o sistema indenizatório final e definitivo, o PID, para alcançar os atingidos que não conseguiram comprovar documentalmente os danos sofridos. Portanto, nós iremos agregar e dar as condições de pagamento para mais de 300 mil pessoas que, ao longo de 9 anos, não conseguiram receber o seu direito à reparação devida pela tragédia de Mariana. O valor que foi objeto de muita negociação, intensas negociações, e que nós conseguimos fechar somente no dia de ontem. E aqui eu preciso agradecer muito ao ministro Barroso, que nos ajudou para que isso pudesse ser possível. Também ao governador Zema e ao governador Casagrande, que entenderam as nossas preocupações e concordaram em repactuar o que havia sido pactuado para que nós pudéssemos chegar a este valor de R$ 95 mil para pescadores e agricultores, ministro Márcio, e R$ 35 mil para os atingidos em geral. Público estimado de 300 mil pessoas. Isso implicará numa alocação imediata, já provisionada, no valor de 11,5 bilhões de reais por parte das empresas Vale e BHP e Samarco. Também um item muito importante, que é uma demanda histórica do movimento da sociedade civil organizada na região da Bacia do Rio Doce. O acordo contempla o pagamento do valor de R$ 13 mil pelo chamado dano água, e isso alcançará uma estimativa de público de 20 mil pessoas, governador Zema, na Bacia do Rio Doce. Aqui eu preciso destacar o trabalho gigantesco, o apoio incondicional que o ministro Alexandre Silveira nos deu. Ministro Alexandre, a sua diligência, o seu cuidado, a sua preocupação, não quantas vezes ligávamos de madrugada para discutir os detalhes do acordo, e eu preciso aqui, de público, reconhecer o teu trabalho, o teu empenho e a tua dedicação para que este acordo fosse possível. Passamos. Esta negociação levou o presidente Alckmin a uma negociação de novos valores envolvidos, chegando a 132 bilhões de valores envolvidos. Pois bem, quem defendia, quem acreditava que o valor que havia sido negociado pelo governo anterior era suficiente, nós estamos aqui hoje, sob a coordenação e liderança do presidente Lula, mostrando que era possível fazer mais, e nós fizemos entregando o valor de 132 bilhões para a região da Bacia do Rio Doce. Neste quadro, nós temos um provisionamento imediato a cargo das empresas para fazer face às suas obrigações de fazer o valor, o montante de 32 bilhões de reais. É preciso considerar que os dados da Fundação Renova, considerando os valores já gastos, totalizam um valor de 38 bilhões de reais. Este valor global, portanto, do que já foi gasto, com que nós estamos efetivamente manejando a partir da celebração deste novo acordo, chegará ao total de 170 bilhões de reais. É um valor histórico e que nós temos aqui hoje que reconhecer e destacar. O que guiou efetivamente a construção deste acordo, a partir da visão do presidente Lula, e ele me chamou no ano passado e disse: ministro Messias, lhe peço que conduza a mesa com 3 ações principais. Primeiro, cuide das pessoas. Segundo, cuide do meio ambiente. E terceiro, vamos retomar a vida daquela região. Vamos investir nas cidades. Vamos fazer a retomada econômica da região da Bacia do Rio Doce. Que não vamos nos iludir. A Bacia do Rio Doce não é igual à que era antes da tragédia. Foi uma região profundamente afetada. A vida das famílias foi profundamente afetada. E nós precisamos dar oportunidade às pessoas. Nós precisamos dar oportunidade à fauna, à flora, ministro Herman. Nós precisamos dar oportunidade ao rio. Nós precisamos dar oportunidade àquelas cidades. Portanto, nós conseguimos, na negociação, repactuar este valor de 100 bilhões, e eu tenho aqui alegria de dizer que destes 100 bilhões, 40% destes recursos é um recurso destinado às pessoas. 16% para as ações de recuperação ambiental. 17% socioambientais, que também contempla indiretamente os atingidos. Saneamento e rodovias, 15%. A ação civil pública de Mariana, que vai alcançar o município de Mariana, 1,6 bilhões. Municípios, por adesão, 6,1 bilhões. Institucional, transparência e outros, 1,86 bilhões de reais. Eu vou agora explicar, eu peço um pouco de paciência, em detalhes, a forma como nós decidimos alocar esses recursos, priorizando as pessoas, o meio ambiente e a retomada socioeconômica da região. Primeiro, haverá uma alocação de 3,75 bilhões de reais para o programa de transferência de renda. Isso implica o pagamento de 1,5 salários mínimos nos 3 primeiros anos e 1 salário mínimo nos últimos 2 meses para agricultores e pescadores atingidos. Haverá um pagamento sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério de Pesca e Aquicultura a partir do cartão do governo federal pela Caixa Econômica Federal. Nós alocamos 6,5 bilhões de reais, presidente Alckmin, para atingidos e recuperação econômica da seguinte forma: eixo fomento produtivo, no valor de 2 bilhões de reais, são ações de fomento, economia solidária, cooperativas, que serão geridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O eixo rural, para investimentos em agricultores e aquicultores, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura, no valor de 2,5 bilhões de reais. Eixo educação, ciência, tecnologia e inovação. Não temos como voltar e dar esperança à região do Rio Doce sem investir em educação, ciência, tecnologia e inovação. Nós temos que investir maciçamente na educação do povo da Bacia do Rio Doce, nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, nas nossas universidades federais e na nossa escola pública. Haverá uma alocação a cargo da Secretaria-Geral do valor de 5 bilhões de reais para atendimento de uma reivindicação histórica dos movimentos, ministro Márcio Macedo. Aqui nós atendemos uma reivindicação que nós ouvimos diversas meses, não foram poucas. Eu queria dizer, nós lamentamos, é importante que eu diga isso, os movimentos por atingidos por barragem nos procuraram e com uma justa reivindicação nos disseram: nós queríamos ter participado da mesa. Não foi possível pela dinâmica processual. A justiça que conduziu o processo indeferiu. Mas nós fizemos, o ministro Márcio Macedo, a Secretaria-Geral, fez uma caravana, andou 11 cidades, reuniu mais de 3 mil pessoas com lideranças, com prefeitos da região, fizemos diversas reuniões com movimentos da sociedade civil e nós atendemos aqui, em mesa, uma reivindicação histórica do movimento, que é o Fundo de Participação Popular da Bacia do Rio Doce, no valor de 5 bilhões de reais. Esse valor será gasto a partir de projetos apresentados pelas comunidades, a partir de projetos construídos por quem está passando a dificuldade. Não serão projetos construídos em gabinetes de Brasília no ar-condicionado. Serão projetos construídos por quem está com a mão no barro. Isso é muito importante. E é por isso que nós, também atendendo a reivindicação dos movimentos, aumentamos para 500 milhões de reais o valor da assessoria técnica independente para que os projetos sejam construídos com consistência, que os projetos sejam executados corretamente para que haja uma boa aplicação desses recursos que serão destinados à recuperação da região da Bacia do Rio Doce. Também vamos atender, presidente Alckmin e presidente Barroso, uma reivindicação histórica dos movimentos, que é garantir a condição de segurado especial aos agricultores e aos pescadores da região a partir do pagamento de 495 milhões de reais de indenização, que também é uma reivindicação histórica do movimento, atendendo 20 mil pessoas na região da Bacia do Rio Doce. Uma demanda muito importante com a tragédia que ocorreu ali naquela região da bacia do Rio Doce, presidente Alckmin, a rede de assistência social foi toda atingida, ou entrou em colapso, porque houve uma demanda muito expressiva do aumento de pedidos de Bolsa Família, de assistência social. Os CRAs não deram conta. Está aqui o André Quintão, representando o ministro Wellington Dias. Portanto, também atendemos uma reivindicação histórica do movimento, que é o valor de R$640 milhões para fortalecimento da rede de assistência social na região da Bacia do Rio Doce. Muito importante, eu quero aqui dizer, me dirigindo aqui à querida amiga ministra Aniele, as mulheres foram discriminadas ao longo desses 9 anos. Não tiveram o seu direito contemplado. E houve um ganho muito importante neste momento na mesa. Atendendo a reivindicação histórica do movimento de mulheres, a um apelo da Defensoria Pública, do Ministério Público, nós conseguimos alocar um valor, governador Zema, governador Casagrande, de R$1 bilhão, que será pago a partir de auxílio financeiro às mulheres que foram vítimas de discriminação de gênero durante o processo de reparação. Aqui é o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso cuidado com as mulheres, que também terão prioridade na alocação de vários recursos que serão construídos pelas comunidades. Ponto muito importante que é o cuidado que nós tivemos com os indígenas, povos e comunidades tradicionais. A negociação levou à pactuação do valor de R$8 bilhões para a realização da recuperação a partir de um modelo de autogestão dos próprios IPCTs acompanhados pela União, pela FUNAI, pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelos Ministérios da Igualdade Racial e pela Fundação Palmares. Os recursos serão acessados pelos IPCTs após decisão de aceitar o modelo proposto, a partir de uma consulta livre, prévia e informada, respeitando o que diz a Convenção 69 da OIT, ministro Herman Benjamin. Portanto, nós conseguimos na negociação o reconhecimento de novos povos e comunidades tradicionais que não estavam originalmente contempladas num acordo que nós vamos revogar e dar início a um novo momento com o acordo de repactuação do Rio Doce. Eu cito aqui, governador Casagrande, a comunidade quilombola de Sapé do Norte, no Espírito Santo, uma reivindicação histórica que nós iremos atender. Cito aqui o povo Puri, que nós vamos incluir na repactuação. E são mais 6 comunidades que serão incluídas a partir do modelo da renegociação. As comunidades quilombolas, os povos indígenas foram brutalmente atingidos a partir do acordo. Nós reconhecemos e nós respeitamos que eles possam decidir livremente o seu destino. De modo que, se não for aceito, o que nós esperamos que não ocorra, porque o acordo foi muito bem gerido, eles terão o direito e terão assegurado a manutenção dos termos atuais em vigor do acordo do TETAC-GOV, assinado em 2018. Este item é tão importante que será acompanhado de perto pelo Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Igualdade Racial, MDA, FUNAI, Anaté, e sob a supervisão sempre cuidadosa do Dr. Paulo Gonet, do nosso querido Ministério Público Federal. Sempre atentos, procuradores da República, que nos ajudam bastante e nos ajudaram bastante em todo este processo. Ministra Marina Silva foi uma gigante. Eu sinto muito ela não estar aqui, mas este acordo tem aqui as mãos, os olhos, o cuidado da ministra Marina Capô. Leve meu abraço à nossa querida ministra Marina Silva. Aqui, nós não abrimos mãos do princípio poluidor pagador, a responsabilidade das empresas. Nós vamos constituir, com estes recursos, um fundo a cargo da União, no valor de R$8,13 bilhões, a cargo do Ministério de Meio Ambiente, IBAMA e Chico Mendes. Então, percebam, além das obrigações de fazer, de recuperação das bacias, recuperação dos rios, das nascentes, a recuperação florestal a cargo das empresas, ministro Herman, haverá um fundo específico de R$8,13 bilhões a cargo do Ministério do Meio Ambiente para gerir ações próprias. E é muito importante que eu diga aqui na presença do presidente Mercadante, este recurso, nós temos a certeza que todos os recursos a cargo da União, inclusive o Fundo Ambiental, como assimismo, os recursos interfederativos estarão sob a preciosa e o cuidado e os olhos sempre cuidadosos do nosso BNDES, que é hoje interveniente do nosso acordo, que é exemplo do sucesso que já faz no Fundo Amazônia, do Fundo Clima, também gerirá os recursos da repactuação da bacia do Rio Doce. 6 bilhões de reais, governadores Zema e Casagrande, para o Fundo Ambiental dos Estados, que também terão ações próprias a partir dos Estados para a agenda ambiental coordenada pelos dois Estados na região da bacia do Rio Doce. Uma das questões mais sensíveis da região foi a pesca. A pesca foi dizimada. A vida de pescadores foi profundamente atingida naquela região. E é muito difícil nós termos um prazo para a liberação da atividade pesqueira. O ministro André de Paula terá um desafio enorme, gerenciando um fundo de 2,44 bilhões para a reestruturação da gestão de pesca e aquicultura a partir do Propesca naquela região. Então, nós sabemos o desafio, nós sabemos que a região foi profundamente atingida, mas nós temos a confiança de que, com a habilidade e a união de todos, nós vamos conseguir recuperar, com muito cuidado, a atividade pesqueira daquela região. Haverá também uma alocação de 17,46 bilhões para projetos socioambientais a cargo dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Aqui serão ações de cunho social, ambiental e de retomada econômica da bacia. Esses projetos deverão ter pertinência temática e relação causal entre os danos decorrentes do rompimento e também com os objetivos específicos da repactuação. Autorizamos que somente 20% desses recursos sejam alocados em outras regiões. Caminhando aqui para o final, eu quero dizer, ministra Anísia, que a senhora terá uma enorme responsabilidade junto com os secretários de saúde de Minas Gerais, do Espírito Santo e os secretários municipais. A saúde pública foi individual e coletiva foi muito afetada. É por isso que também nós atendemos uma reivindicação histórica do movimento, que não estava previsto na repactuação original, que é um valor de 12 bilhões de reais para a saúde coletiva. Nós teremos 3,46 bilhões de recursos para a construção de equipamentos públicos de saúde. E também teremos 8,4 bilhões de reais para a constituição de um fundo perpétuo. Este fundo gerará recursos que poderão custear as atividades desses novos equipamentos públicos de saúde que serão criados na região. A responsabilidade, como assim é o SUS, será interfederativa com a coordenação do Ministério da Saúde em parceria com os estados e municípios. Saneamento básico, ministro Jader, nós teremos 11 bilhões de reais para o saneamento básico e com isso nós poderemos assegurar e até mesmo antecipar as metas de universalização com a possibilidade real de redução de tarifas naquela região. Será um trabalho interfederativo, coordenado pelo seu ministério, sob sua liderança, em parceria e olhos sempre atentos do Ministério da Casa Civil, com o ministro Rui Costa, e nós teremos sempre a parceria dos estados e dos municípios. 2 bilhões de reais para fundos de combate a enchentes, a cargo dos dois estados, também é um fundo perpétuo, porque esse fundo gerará recursos para custear ações de prevenção a enchentes ali na região da bacia do Rio Doce. Muito importante, também atendemos uma reivindicação histórica, tanto dos dois estados quanto da região da bacia do Rio Doce, terão 4,3 bilhões de reais, procurador Jarbas, para as rodovias BR-262 e BR-356, um Espírito Santo e outro Minas Gerais, que também vai melhorar muito a infraestrutura e a logística daquela região. Aqui o Ministério do Transporte também dará, coordenará, em apoio com os estados, todas essas ações. Há uma previsão de 6,1 bilhões para repasse aos municípios, a partir de critérios definidos pelo Consórcio Municipal do Rio Doce, e especificamente no município de Mariana, o valor de 1,65 bilhões de reais a partir de uma ação civil pública própria que será extinta, que o município de Mariana moveu e está em curso neste momento. Bom, Nós não queremos que tragédia dessa magnitude, dessa ordem, aconteça novamente. Uma das questões mais importantes que nós temos aqui, ministro Alexandre, é a possibilidade de evitarmos novas tragédias. Que o poder público recupere sua capacidade de fiscalização, de regulação. É por isso que teremos 1 bilhão alocados para a Agência Nacional de Mineração, para modernização, equipamentos, fiscalização em campo, de modo que novas tragédias nunca mais se repitam em nosso país. Olha, eu queria dizer e agradecer aqui, agora é a hora dos agradecimentos. Encerrei a minha apresentação, vamos depois fazer, ministro Márcio, uma coletiva para explicar em detalhes, mas eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, nós mostramos, não só ao Brasil, mas ao mundo, ministro Alexandre, que quando nós nos unimos, quando nós colocamos o povo em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui que nós podemos, em conjunto, trabalhar em benefício daquela população, nós conseguimos coisas extraordinárias. E o que nós estamos apresentando aqui hoje é um acordo que é um acordo importante. Eu, quando entrei neste processo, o ministro Jader, eu disse para os representantes da empresa, eu não quero o maior acordo do mundo, eu quero o melhor acordo do mundo. Hoje, nós estamos entregando, governador Casagrande, o acordo possível. E eu quero dizer que, com a assinatura desta repactuação, o que nós estamos encerrando é um ciclo. E estamos imediatamente, ministro Herman Jarbas, desembargador Ricardo, querido desembargador Ricardo, abrindo um novo ciclo. Este processo, ele se iniciará e demandará de nós muito trabalho, da União, dos estados e dos municípios. Nós só conseguiremos entregar e fazer com que este acordo, que hoje é um acordo possível, seja o melhor acordo, se nós nos empenharmos e efetivamente entregarmos àquela população tudo aquilo que nós estamos agora nos comprometendo. É muito importante que as empresas, a Vale, a BHP e a Samarco, cumpram efetivamente com todas as suas obrigações. Eu falei aqui de 100 bilhões. Efetivamente, nos próximos 18 meses, nós vamos receber uma quantia de 18 bilhões de reais. 5 bilhões a 30 dias após a homologação do acordo, mais 6 bilhões em 25 e 7 bilhões em 26. Esses 100 bilhões serão pagos no intervalo de 20 anos, porque as ações serão necessárias que durem muito tempo. Mas é óbvio que nós vamos trabalhar para acelerar tudo aquilo que for possível. As obrigações de fazer e o pagamento individual, o compromisso da empresa que ela assina conosco agora é fazer um pagamento imediato em 150 dias a partir da homologação pelo Supremo Tribunal Federal do acordo que nós assinaremos hoje. Eu quero dizer que hoje nós tivemos uma vitória, que é a vitória do diálogo, a vitória do entendimento. E isso só foi possível porque nós temos um poder judiciário que se abriu, que se voltou para a conciliação. Quem liderou este processo de conciliação foi o Poder Judiciário. Sem o Poder Judiciário Nacional, e eu quero dizer que os nossos 18 mil magistrados, o nosso Poder Judiciário, presidente Barroso, falo sem medo de errar, é um orgulho nacional. E nós chegamos aqui neste momento, a partir da liderança do desembargador Ricardo, da liderança da desembargadora Mônica. Desembargadora Mônica esteve comigo, governador Casagrande, falando assim, em fevereiro do ano passado, mas ministro Jorge Messias, esse acordo está muito garrado, a gente desgarrar esse acordo. Eu falei para ela hoje, presidente, nós vamos desgarrar e desgarramos esse acordo. Como um bom mineiro que ela me pediu, e nós estamos aqui, desembargadora, desgarrando esse acordo. Então, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu trabalho, pela sua liderança. Mas eu preciso aqui exaltar muito aqui o trabalho do desembargador Ricardo, o trabalho da minha equipe, o Júnior Fidelis, a Virgínia que trabalha, o trabalho da Casa Civil na pessoa da doutora Gisele, da doutora Fernanda, de todos os servidores públicos, mas também queria exaltar e agradecer o trabalho das empresas. Nós conseguimos construir na mesa um entendimento e a partir da boa fé que foi gerada nesta mesa. E eu queria agradecer aos executivos das empresas na pessoa do Emir Kalouf, eu não sei se ele está aqui,
Se ele tiver, por favor, se levante, doutor Emílio. Obrigado pelo seu trabalho, que foi fundamental neste trabalho, neste processo. Eu encerro aqui minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade que ele nos deu de construir este acordo, dizer que vai demandar de nós muito trabalho, agradecer ao presidente Lula pelas suas instruções, pela sua liderança, e dizer para as vítimas, para a população da Bacia do Rio Doce, que nós temos lado, e que não tenham dúvida, que todo o acordo que foi construído atendendo à reivindicação histórica das comunidades. Eu vejo muitos artigos sendo escritos, dizendo, mas não ouviu a comunidade. Eu não sei se os advogados que escreveram esses artigos foram ouvir as comunidades. Este advogado que vai assinar o acordo foi ouvir a comunidade. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Portanto, estamos assinando um acordo aqui que todos participaram. E é um acordo que nós vamos aqui, neste momento, inaugurar um novo momento, que é um momento de esperança para a população da Bacia do Rio Doce. Muito obrigado a todos.
Neste momento, eu que gostaria de convidar o querido ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, mas antes eu preciso destacar o papel fundamental que o Márcio teve para o sucesso deste acordo, na oitiva das comunidades, dos atingidos